ar, Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Abraço para você, boa tarde para você que nos ouve pela Rádio Câmara, para você que nos ouve pela Rede Legislativa de Rádio, para você também que está com a gente através das nossas emissoras parceiras em todo o país, no ar mais uma edição da nossa Feijoada Completa. Hoje, nesse dia 12 de junho de 2026, bem romântica, né? A gente conversando aí com o som do Band of Gold, né? Esse dia dos namorados, aliás, dia chuvoso, né? Curiosamente, só um dado curioso aí para você, né? A primeira vez que chove no dia 12 de junho na história de Brasília, desde 1960. Nunca choveu em Brasília no dia 12 de junho, tá? Esse é inédito. Então, 12 de junho chuvoso é a primeira vez. É, a gente tá ouvindo aí no fundo a canção Love Songs Are Back Again, né? Da banda Band of Gold. É uma banda britânica que no final de 1970, na década de 70, né, em 1978, resolveu se juntar para poder fazer um medley, né? A música tem, para você ter uma ideia, 11 minutos e lá vai. É gigantesco. É um clássico que eles resolveram juntar os grandes hits da música romântica dos anos 70, de bandas como Stylistics, né? E fazer aí um medley com essas canções, trazendo um pouco dessas canções. E aí eles colocam, né, o refrão Love Songs Are Back Again, as canções de amor estão de volta. E a gente abrindo o nosso Feijoada Completa, bem romance, né? Bem love songs, realmente, com essa belíssima canção. Essa canção aí é uma dos clássicos do Stylistics, né? You're a Genie in the Stars. Muito lindo esse som, né? Do Band of Gold. Bom, no programa de hoje, o nosso destaque, a gente vai abrir, né, falando sobre a questão dos trabalhadores safristas. Sabe o que é o safrista? É aquela moçada que trabalha com as produções que tem aquela safra específica, né? Por exemplo, o pessoal da uva, da colheita da uva, do vinho, né? Que tem trabalha lá 3 meses, depois não tem o trabalho em outras épocas do ano. Ou seja, é da preparação do solo até a colheita. E tem demandas específicas desse pessoal que, inclusive, fica uma boa parte do ano sem ter trabalho, né? Então, quais são as principais demandas dessa categoria? Teve audiência pública na Comissão de Trabalho na Câmara sobre esse assunto, a gente vai saber mais. No segundo bloco do programa, a Mariana Monteiro vem conversar com a gente aqui sobre um documentário que fala da história da conquista do Tri, da década de 1970, lá em 1970, o Tricampeonato Brasileiro, lá no México. Aliás, México, que pela terceira vez cediu a Copa do Mundo, né? Parte da Copa do Mundo de 2026 é no México. México que cediu também a Copa de 86 e a de 70. E a de 70 foi o vencedor, o Brasil, no nosso tricampeonato. Maravilhoso, né? No terceiro bloco, a gente fala, né, de uma situação de maus tratos com pessoas idosas, né? Foi uma discussão aí que aconteceu também na Câmara essa semana, porque os dados são realmente alarmantes, né, a respeito de maus tratos das pessoas idosas. E olha, 5 estados da federação correspondem a mais de 60% dos casos de maus tratos em idosos, contra idosos no país, né? E é uma discussão importantíssima aí. Vamos saber mais sobre esse assunto. No quarto bloco, no bloco final do nosso programa, o quadro Brasil de Ponta a Ponta, a gente fala um pouco sobre a tradição do boi bumbá, né? As tradições das festas de Parintins, o caprichoso e o garantido, né? A rivalidade lá no Amazonas, através de uma reportagem da Rádio Câmara de Manaus. Muito bacana. Prepare-se aí para você saber um pouco mais sobre essa história. E no quadro Faixa Bônus, a gente vai trazer um funk carioca que teve uma bateria sampleada de uma música que era um hit de um grupo alemão, lá em 1981. Você vai saber qual é, surpresinha, lá no finalzinho do programa. E agora a gente abre o nosso Feijoada Completa com essa música que é pura sensualidade, né? Vitoriosa, música do Ivan Lins e do Vitor Martins. Vitor Martins escreveu essa letra. Realmente, ó, tirem as crianças da sala, porque a letra é forte, romântica, sensual. Ivan Lins cantando pra gente. Participação do Cláudio Lins, filho dele.
nada mais gostosa. Esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se gosta. Quero toda a sua pouca castidade, quero toda a sua louca liberdade, quero toda essa vontade de passar dos seus limites e ir além. Achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa.
Belíssimo arranjo, né? Também Van Lins é brincadeira, né? Belíssimo arranjo para essa canção vitoriosa, canção do Vitor Martins e do Van Lins, né? Que aqui a gente traz para você. Participação do Cláudio Lins, que na época devia ter uns 12 anos de idade, era um garoto, né? Cantando, fazendo esse falsete belíssimo aí, fazendo um contracanto, né? Na parte da introdução da música. Coisa muito, muito, muito linda para a gente marcar esse dia romântico aqui. Nós que estamos no estúdio vitrine da Rádio Câmara, no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Se você for fazer uma visita aqui à Câmara dos Deputados, dá uma passada aqui no anexo 2. Você vai ver a gente aqui neste espaço estúdio de vidro, estúdio vitrine, aqui no nosso Feijoada Completa. Você vê que a gente tem há um certo preconceito contra alguns tipos de música, né? E quando a gente vê alguns dos nossos maiores ídolos da MPB pegando canções que muitas vezes que são exatamente vítimas desse preconceito e transformando num outro tipo de música, aí todo mundo valoriza, né? Mas é aquela história. Essa é a Adriana Calcanhoto cantando a canção do Claudinho Buchecha, essa música que se chama Fico Assim Sem Você, que fez muito sucesso também com a dupla carioca, né, do Claudinho Buchecha, e aqui na versão da Adriana Calcanhoto, com esse toque meio MPB, bonitinho. Lindo, eu gosto muito da Adriana Calcanhoto, e eu acho o violão dela também simples e perfeito, né? Eu gosto tanto não só da interpretação dela, como também do violão, que é muito gostoso de se ouvir. A Adriana Calcanhoto, que é uma das pérolas do Rio Grande do Sul para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro.
É o meu pior castigo, eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo.
Adriana Calcanhoto. Bom, gente, o nosso primeiro tema do programa de hoje é a questão dos trabalhadores safristas, né? A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados promoveu na última terça-feira, dia 9, uma audiência pública para debater aí a situação, né? Os projetos de lei que tratam da questão do trabalhador, agrícola safrista. Os contratos de safra, né, que estão hoje previstos pela Lei número 5.889, de 1973, época da ditadura militar, são aqueles, né, os contratos aí de duração que vai de acordo com a safra, né? Que pode ser aí desde a preparação do solo até a colheita. A Comissão de Trabalho está se debruçando sobre algumas propostas, né, especialmente o projeto 676 de 2025 e também o 1456, também de 2025, que propõe aí mudanças nas regras para os trabalhadores safristas. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora. A gente começou aí ouvindo, né, uma artista do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com o deputado lá do Rio Grande do Sul, que é o deputado Bongás, mais alemão impossível, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Bongás, prazer em falar com o senhor. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Mas tu não tem nada contra os alemão, né?
Não, claro que não, absolutamente. Eu nem fiquei tão revoltado assim com 7-1, deputado. Eu não tô tranquilo.
Não, mas aí falando de futebol, espero que amanhã de noite a gente saia bem no primeiro jogo, né, Edson?
Pois é. Mas não é fácil, não.
Mas eu tô curtindo essa música linda que tu tem nessa feijoada completa. Pois. Eu almocei, sabe aonde? Em Santo Ângelo. Santo Ângelo é terra missioneira.
Terra missioneira, exatamente. Sete povos das missões, né?
Sete povos das missões. Nós estamos agora nos 400 anos, né, das missões jesuíticas aqui, nas comemorações ainda. Então, estamos no roteiro hoje aqui com a nossa pré-candidata a governador, que é a Juliana Brizola. A neta, eu estou aqui do ladinho, perto aqui, agora estamos no... Fui pro lado para atender aqui a tua entrevista. Com a neta do Brizola.
Ah, pois é.
Que é família... a nossa Juliana Brizola, família que é a nossa pré-candidata a governadora aqui no Rio Grande do Sul.
Família prossegue aí. Deputado, quais são os principais desafios dessas... Que mudanças são necessárias, né? E como é que você avalia esses projetos de lei que estão sendo discutidos aí sobre a questão do safrista, só que é de um estado em que essa realidade é muito forte, né? Porque a questão da cultura do tabaco, a questão da cultura da uva, vários tipos de cultura que precisam desses trabalhadores. E aí a questão das condições de trabalho e tudo isso são questões importantes, né? Que avaliação só faz desse cenário e das mudanças que são necessárias?
Isso, eu estou assim, historiando bem o que aconteceu. Na Comissão da Agricultura se aprovou um projeto e nós tínhamos críticas a esse projeto, porque quando a gente tem um contratado, imagina então, um agricultor, ele tem uma planta de uva, né, um parreiral, ou um plantador de maçã, né, que também é forte no Rio Grande do Sul, podemos falar da laranja de São Paulo, podemos falar de qualquer outra cultura, da pimenta, podemos falar do cacau, podemos falar, né, do fumo, podemos falar de qualquer outra produção, onde o agricultor, ele precisa um empregado durante um período. Tem uns que têm empregados fixos, né, de todo o tempo, e tem os que têm os safristas, por isso que é considerado safrista. Então, na safra da uva, o agricultor precisa de 2, de 3, de 1, de 10, para colher a uva. Né? Então, este é o safrista, para deixar bem claro o que é o safrista. O que a Comissão da Agricultura fez? Ela votou um projeto que ele, na verdade, simplifica a contratação, mas ele dispensa, por exemplo, os exames médicos. Bom, se eu vou dispensar os exames médicos, o agricultor que vai colher fumo, onde tem, por exemplo, uso intensivo de veneno, não é possível. Não é possível dispensar, né? E ao mesmo tempo, o projeto que veio da Comissão da Agricultura, ele foi, criou a ideia do safrista intermitente. O que
Sim.
é o safrista intermitente? Por exemplo, Edson, eu contrato de uma pessoa X para trabalhar 10 dias para colher na minha lavoura, aí no terceiro dia chove. Mas ela viajou longe, ela veio para trabalhar e foi contratada por 10 dias. Aí no terceiro dia chove, ela não pode colher. Aí nesse dia não vai pagar o peão? Não vai pagar a pessoa? Não dá para criar a ideia do safrista intermitente. Se ele está contratado para 10 dias, ele não deve, ele vai precisar receber. Então, essas condições todas, da forma como a Comissão da Agricultura fez, ela flexibilizou demais a parte dos direitos dos trabalhadores. E eu não concordei com isso.
Entendi.
Tal ponto que quando esse projeto veio para a Comissão do Trabalho, foi solicitado para mim para que eu assumisse a relatoria para corrigir exatamente esse aspecto, garantindo, e eu compreendo bem o que é o agricultor familiar, eu fui na casa dos agricultores familiares, e eles também precisam, esse projeto, ele também era para a CNPJ, digamos assim, para uma empresa que contrata, alguém que tem muitos empregados. Não, nós achamos que o nosso projeto ele deve ser para o agricultor familiar, e foi exatamente essa audiência pública que nós fizemos. Nós convidamos os agricultores, os sindicatos que representam os agricultores que contratam essa mão de obra terceira para um serviço. E eu disse claramente, eu quero então primeiro que seja para quem tem CPF, quem é agricultor familiar, não empresário rural. Segundo lugar, esse agricultor familiar, ele tem dificuldade de fazer toda a burocracia, então tem que simplificar. Essa é a parte importantíssima do projeto. Simplificar porque o agricultor possa contratar, eu até estou falando na Receita Federal, se a gente não pode ter uma aba específica, como tem no E-Social, para contratação da empregada doméstica, que passa a ter todos os direitos, mas é contratada de uma forma simplificada, que a gente possa ter no E-Social, Edson, uma aba que possa ter esse agricultor uma contratação simplificada e, ao mesmo tempo, eu garantir, então, para o agricultor familiar a simplificação, que é importante. Em segundo lugar, o direito de quem é contratado.
Perfeito.
Porque o direito de quem é contratado, ele precisa ter, amanhã depois vai ter que ter sua aposentadoria, ele vai ter que ter suas férias, ele vai ter que ter um adicional, ele vai ter que ter a questão da sua previdência, se ele ficar doente, ele vai ter que ter uma assistência da saúde. Então, nós precisamos trabalhar nesse princípio. Segurança para quem contrata, de forma simplificada, para não ter tantos custos para esse agricultor familiar, podemos compreender a especificidade desse agricultor familiar, que não pode perder nem a sua condição de segurado especial, e, ao mesmo tempo, o direito garantido de quem é contratado. Este debate, Edson, nós fizemos e foi muito bom, porque nós ouvimos o Ministério Público, nós ouvimos o SINAIT, que são os sindicatos dos auditores fiscais, nós ouvimos a representação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, da CONTAG, da FETAG, que são os agricultores familiares, e a representação da CONTAR, que é dos assalariados rurais. Qual é a minha ideia? É sentar todos juntos e constituir algo que seja consensuado. E é este relatório que eu estou trabalhando. As pessoas estão muito felizes porque enxergam na condução que eu estou fazendo um diálogo com todos os setores com esse princípio: simplificar e compreender a situação do agricultor familiar. Ele não é um empresário rural, ele não tem um escritório de advocacia caro contratado, com grandes condições. Não, ele é um agricultor que trabalha na roça produzindo comida. E esse agricultor, quando ele tem, na sua maioria, um terceiro contratado para trabalhar, essa pessoa toma café na casa dele, senta na mesma mesa para fazer o almoço, muitas vezes dorme na mesma espaço, digamos assim, junto com a família, ou bem acomodado. Não é aquilo que, infelizmente, tem, e teve notícias feias no Rio Grande do Sul, que eu nunca mais quero que aconteça, que pessoas foram tratadas como análogo à escravidão em espaços, digamos assim, sem higiene, com dormitórios mal estruturados, ou em condições, digamos, de escravidão, análogo à escravidão. Isso nós não queremos. E eu posso falar com muita segurança que o nosso agricultor familiar não comete isso. E é para este que eu estou trabalhando, então, uma legislação que seja desburocratizada, mais facilitada, mas também quem vai trabalhar tem que ter todos os seus direitos garantidos. Isso é possível da gente fazer de uma forma mais simples, não tão burocrática como é hoje.
Você falou de condições de trabalho, uma coisa importante que é a questão, né? Você falou da hospedagem e tudo, que é um aspecto importante que se deve ter, né? Quer dizer, as condições de trabalho. porque muitos desses trabalhadores safristas, né, deputado, não são daquele local onde ele está sendo, onde ele está trabalhando. Às vezes ele se desloca para aquela região específica produtora para poder participar da colheita, né? Então ele precisa, obviamente, ter condições de se manter ali por aqueles 2, 3 meses, de uma forma que seja, digamos, mais humana possível, né?
Edson, eles vêm de fora do estado e vêm de fora do país. De fora do país.
Verdade.
Nós estamos aqui, por exemplo, na nossa região, até tem uma ironia que tu tem que fazer agora, né? Como é que tu perde o amigo, mas não perde a piada, né? Se dizia muito que se o Lula ganhar, os brasileiros vão para a Argentina, vão sair do país. Agora o Lula ganhou e os argentinos vêm para o Brasil. Estou fugindo lá do Milei, porque está muito ruim lá na Argentina. Os caras vêm trabalhar aqui. Edson, eu sou do Rio Grande do Sul, eu estou na fronteira agora. Eu sou também do Parla Sul, eu participo de uma comissão de fronteiriça. O grande assunto hoje é a presença de argentinos, não é só haitiano, venezuelano, né, que vem aqui trabalhar no Brasil. Eles procuram espaços do Brasil, porque o Brasil, felizmente, nós temos hoje um problema ao inverso. Nós temos hoje empresas andando novamente quase de caminhão na rua, caminhão de som, chamando trabalhadores para vir trabalhar. As notícias do CIMI, do Sistema do Mundo do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, cada dia, ó, tem vaga aqui, tem vaga lá, tem vaga aqui, tem vaga lá, e faltam trabalhadores para se apresentar. Então, por quê? Porque o presidente Lula trabalhou um país, uma economia, onde tem geração de emprego, tem quase pleno emprego. Então, o que, que nós estamos trabalhando? Para as pessoas do Brasil, que vão, então, para o serviço de colheita, de safrista, de plantio, de limpa, né? Muitas vezes o cara é chamado para limpar uma lavoura, para plantar ou para colher, digamos assim, são essas
três fases,
questões,
né,
básicas que o cara contrata, né? Mas tem gente de outros países que vem para cá. Esses que vêm, eles têm que ter um bom alojamento, eles têm que ter boa alimentação, eles têm que ter seu teste de saúde, mas tudo isso pode ser feito com segurança para eles, mas sem exigir que o agricultor perca muito tempo ou seja inviabilizado pela burocracia do tempo e do custo disso. Esse é o problema. Então, o que, que o agricultor faz, Edson? Isso hoje é uma verdade. O que, que ele faz? Já que é muito burocrático para contratar, ele paga e não assina. Ele trabalha frio, como se diz. Bom, trabalhar frio, eu não quero que isso aconteça. Por quê? Por segurança para o próprio agricultor. Sim. Imagina se num serviço desses, o safrista é contratado sem regulamentação, o que, que acontece se ele se machuca? Vai fazer com que o que contrata talvez tenha que pagar uma indenização para o resto da vida. Aí vai sair muito mais caro. Então é melhor a gente simplificar, contratar, e é o que o agricultor quer, ele quer contratar, mas seja mais simplificado, está dando segurança para ele. Então, eu vou continuar insistindo muito, muito nesse aspecto de termos a facilitação sem desmerecer, né, o direito das pessoas, mas facilitar a contratação. Para quem é da região, para quem é de outro estado, nós temos no Rio Grande do Sul vindo pessoas de outros estados e podem também de outros estados vir para outros estados, por exemplo, uma colheita, digamos assim, vamos lá, dos sucos da laranja, lá no São Paulo, podemos falar de qualquer outro lugar, né?
Sim,
ou lá do café, por exemplo, lá do Espírito Santo, né?
Perfeito.
Ou do cacau na Bahia, né? Ou do pimenta lá para essas colheitas que são feitas ainda, né, que não estão mecanizadas, que precisam da mão de obra. Algumas estão mecanizadas, não precisam mais da mão de obra, mas quem precisa da mão de obra, ele tem que ter esse processo de uma forma segura, estável, tranquila, respeitando as pessoas e respeitando quem contrata.
Perfeito. Deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui sobre a questão aí das condições de trabalho dos trabalhadores safristas, especialmente no que se refere, né, aos contratantes da agricultura familiar, que, né, contratam aí um grupo, né, geralmente pequeno, de trabalhadores para poder auxiliar aí nas suas atividades, especialmente nos períodos aí de colheita, de preparação de solo, etc. Deputado Bongás, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Um grande abraço e um ótimo fim de semana para o senhor aí nos Sete Povos das Missões.
Não, isso eu te agradeço também. E é só para observar uma diferença que tem em outras épocas. As nossas famílias antigamente, eu sou de uma família de 8 filhos. Oito filhos, tinha 7 irmãos junto comigo. O pai nunca precisou chamar ninguém para trabalhar porque tinha 8 filhos.
Né?
tinha mão de obra. Hoje em dia, como é que são as nossas famílias? Uma pessoa só.
Né? Tem condição de você fazer tudo sozinho, né?
Claro, e a gente quer que eles possam sair para estudar, entendeu? Então, muitas vezes nós estamos no campo, Edson, bem sério agora, nós temos um envelhecimento e um esvaziamento na área rural.
Uhum.
E o campo é esse espaço de produção de alimento. Então, nós estamos preocupados com a sucessão familiar, nós estamos preocupados com a permanência no campo, nós estamos preocupados com respeito ao meio ambiente, obviamente, mas, ao mesmo tempo, para que nessas atividades não interrompa a atividade produtiva.
Sim.
Porque nós precisamos de alimento. Nós somos um ser produtor de alimentos. Então, neste sentido, a gente tem que garantir que, então, aqueles que contratam, eles tenham essas duas garantias, de quem contrata, a segurança, e também de quem é contratado. Edson, siga com essas boas músicas, eu vou sair te ouvindo agora aqui, tá bom?
Joia. Muito obrigado, deputado. Grande abraço, boa tarde.
Abraço,
tchau,
abraço.
Tchau. Tá aí, deputado Baumgass. Eu vou aprender um alemão para poder melhorar a pronúncia aqui, mas enfim, é aí, deputado Baumgass do Rio Grande do Sul, né, do PT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente sobre essa questão aí dos safristas, né, e dos debates aí que estão acontecendo em relação a esse aspecto, a essa contratação de trabalhadores nesses períodos necessários aí para a preparação e também colheita da produção agrícola. Tá ouvindo o som a voz do Flávio Venturini, com seu falsete fantástico, né? Ele que tem uma voz grave toda a vida para falar, e quando canta usa esse falsete com uma precisão, com uma, enfim, uma técnica absurda. É canção do 14 Bis, né? A gente agora saiu do Rio Grande do Sul, foi para Minas Gerais, né? Essa canção aí, Todo Azul do Mar, um dos clássicos do 14 Bis, lá de 1983, é uma canção, né, que, enfim, né, quando se fala em romance, é muito difícil você não lembrar de Todo Azul do Mar, né? Canção que inspirou e muita gente canta até em casamento, etc. É, realmente é uma música muito bonita e uma bela composição, né? E realmente traz aí um aspecto bem, bem bacana sobre essa questão do amor, né? E ele falando que tudo que ele sabe, né, que ele se torna escravo do seu amor, livre para amar. Uma coisa linda, né? Bela letra, bela canção do 14 Bis que a gente está ouvindo aqui. Lembrando que a introdução que você ouviu do teclado, sintetizador, né, é do próprio Flávio Venturini, que é tecladista, e esse solo de guitarra aí no meio é do Cláudio Venturini, irmão do Flávio Venturini, que é também do 14 Bis. Bom, continuando o nosso tema aqui sobre a questão dos trabalhadores safristas, né, vamos voltar aqui para o nosso assunto. A gente vai conversar agora com o Gabriel Bezerra Santos, ele que é o presidente da CONTAR. Aliás, o deputado do Baumgass citou aqui a CONTAR, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais. Gabriel Bezerra, muito prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde.
Muito boa tarde, Edson. Prazer é meu. Muito obrigado aí pelo convite para participar do programa Feijoada Completa. Para nós é uma grande satisfação.
Pois é. Gabriel, conta para a gente um pouco sobre essa questão. Quer dizer, tem dois tipos, né, de relação aí que a gente tem que pensar neles. Um deles é a contratação pelos agricultores familiares, e geralmente contratações de um número reduzido de pessoas, e a contratação das empresas agrícolas, né, que são os grandes produtores, né, que também contratam trabalhadores temporários, no caso, por exemplo, das grandes produtoras de vinho, por exemplo, no caso da uva, das grandes empresas produtoras de café, enfim, em várias áreas você tem essa questão do safrista. Agora, na sua avaliação, de fato, há uma diferença entre a relação entre um tipo de contratante e o outro tipo de contratante, ou seja, entre o CPF e o CNPJ, nesse aspecto? E aí, como é que os trabalhadores ficam nessa situação? Como é que você avalia, inclusive, essas discussões que estão sendo travadas aqui na Câmara em torno desses dois projetos de lei que tratam das mudanças da contratação do safrista? O que você diz para a gente?
Então, acho que, primeiro, é importante a gente destacar, claro que a gente sabe que uma agricultura empresarial, do grande agronegócio para a agricultura familiar, lógico que vai ter diferenças, mas no meio termo de toda essa situação, a gente tem o trabalhador assalariado rural, né? O trabalhador que vende a sua mão de obra braçal, né? O trabalhador que está lá praticando, né, o seu trabalho. Então, esse trabalhador, ele é o grande elo e é a grande parte que precisa ser preservada, né? Uhum. A gente sabe que tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar, eles têm um papel essencial, mas o trabalhador, né, que movimenta, que faz fomentar toda essa economia, ele precisa ter os seus direitos preservados, né? Então, hoje, a legislação brasileira hoje é clara, né, quando fala nessa questão da preservação e do cuidado com o trabalhador, né? E é importante a gente destacar, né, que infelizmente nós temos ainda, né, situações muito ruins quando a gente fala no trabalho rural, né? E aí a gente fala em ambos, né? Por exemplo, nós precisamos resgatar que nos últimos 30 anos a política de enfrentamento ao combate ao trabalho escravo resgatou mais de quase 70 mil trabalhadores, né? E quase 80% desses trabalhadores são trabalhadores, né, que trabalham no meio rural, né, tanto no agronegócio quanto na agricultura familiar, né? Então a gente precisa preservar muito esse trabalhador. E aí um outro dado que é muito, muito consecutivo e que a gente precisa ter um olhar é de lembrar que o agronegócio, tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar, a gente tem uma alta informalidade. Infelizmente, esse é um número que a gente tenta avançar ao longo dos anos, que a própria Confederação tem trago com muita evidência, mas que a gente não consegue avançar. Por exemplo, se nós olhar, por exemplo, num estado que nem o Rio Grande do Sul, que é um estado bem desenvolvido, que tem todo um olhar, mas nós temos ainda trabalhadores, né, no meio rural, 60% dos trabalhadores na informalidade, né? Uhum. Isso não são dados aqui da Confederação, né? São dados dos próprios institutos de pesquisa, são dados olhando aí a RAIS, o PNAD, né, tendo todo esse olhar. E aí, se nós for olhar em alguns estados, por exemplo, nós poderíamos citar aqui o Piauí, nós chegamos a quase 90% dos trabalhadores assalariados rurais estão na informalidade, né? Então, a gente vê com grande preocupação. E a gente tem sempre dito aqui na Confederação que as mudanças no Brasil, de fato, elas não têm chegado para a classe trabalhadora, não são, às vezes, mudanças que chegam para poder agregar para a vida do trabalhador, né? Uhum. Geralmente as mudanças têm prejudicado a classe trabalhadora. Então a gente tem ficado muito atento e feito um bom debate sobre esse tema.
Pois é, o que exatamente diferencia, quando você fala em trabalhador, queria explicar esse conceito para a gente, sobre o trabalhador rural, trabalhadora rural assalariado, né? O que exatamente é em termos, quando a gente pensa, por exemplo, no safrista? Existe o safrista assalariado? É uma coisa diferente da outra? Quais são as diferenças dos direitos de cada um? Explica um pouco para a gente sobre esse conceito aí.
Claro. Então, existe o safrista, tanto na agricultura familiar quanto no agronegócio.
Sim.
Né, e tem as modalidades, inclusive hoje a gente já tem modalidades para fazer contratação, tem contratos de pequeno prazo, né, de pequeno tempo. Para a própria agricultura familiar, eles têm um enquadramento, inclusive, né, que pode contratar um trabalhador por até 120 dias sem perder o enquadramento, né? A gente falando em agricultura familiar. Quando a gente fala na agricultura empresarial, também existem trabalhadores safristas, né? Porque nós precisamos lembrar que no Brasil, né, graças a Deus, a gente tem uma grande diversidade de produções, né? Em especial em frutas, né? O Brasil, né, para as nossas terras férteis, né, pelo clima, por toda essa riqueza que nós temos de produção, se produz muita fruta, né? Então, às vezes, nos períodos de fruta, de produção de fruta, tu tem uma necessidade maior na colheita, né, de trabalhadores, né, um volume maior de trabalhadores para fazer a colheita, né? Uhum. Mas no meio rural nós temos muito os períodos de plantio e colheita.
Alô? Alô?
Alô?
Alô, agora você voltou. Não, caiu, deu um corte, mas agora pode continuar.
Então, como eu estava dizendo, nós temos uma grande diversidade de trabalhadores, né, que precisam fazer os períodos de plantio, que é para poder plantar, né, e o período de colheita, em especial, que precisa um volume maior de mão de obra, né? Então, isso ocorre
na agricultura familiar, que às vezes tem a produção familiar, né, a família trabalha, mas quando chega especialmente num período de colheita, ele precisa ter um número maior de mão de obra. E aí é importante a gente destacar, Edson, que a gente não tem dúvida que quando, né, quando a produção fica pronta para a colheita, precisa mesmo fazer a colheita, porque senão acaba perdendo, né? Uhum. O alimento, né, não, o alimento ou a fruta, ele ponto, não aguarda, né? É, passa do ponto e precisa fazer a colheita. Uhum. Então a gente sabe que essa é uma modalidade que existe, né, no Brasil, que sempre existiu e que vai sempre seguir existindo, né? Agora, claro, a gente tem uma mudança, né, e o deputado Bongás tem ajudado muito nesse debate, nós temos dialogado bastante, inclusive, com as entidades da agricultura familiar. É uma grande mudança, né? No Brasil a gente mudou muito essa situação, porque antes nós tínhamos famílias muito mais volumosas, né? Então a família dava conta de fazer o plantio e a colheita. Hoje a gente reduziu muito, muito, muito as famílias, né? Uhum. E por outro lado também, né, muitas vezes, né, não se tem mais mão de obra também no meio rural, né? Essa dificuldade, porque a gente sabe que é uma indústria céu aberto, né? O trabalhador está exposto ao calor, ao sol, à chuva, ao frio, né? Então isso também tem dificultado, né? Muitas vezes os próprios filhos de agricultores têm buscado outras alternativas, né? Então a gente sabe que o meio rural, né, nós temos um grande problema, né? Nós não temos praticamente juventude no meio rural, né? Então isso é um problema.
Ou seja, o êxodo rural continua, né? A gente falava muito nisso nos anos 70, anos 80, mas o fato é que as novas gerações não querem muitas vezes ficar no campo, né? Tem alguma coisa na sua avaliação que possa ser feita para poder minimizar esse impacto? Ou mesmo fazer se tornar interessante para esse jovem ficar no campo, continuar no campo? Qual que é a sua avaliação do futuro desse cenário, Gabriel?
Eu acho que essa é uma situação que preocupa o Brasil e que tem que preocupar, porque nós temos cada vez uma população que precisa de mais alimentos, nós temos um mercado internacional, né, que cada vez mais compra produtos do Brasil, e que bom que isso ocorre, não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Agora eu tenho certeza que a gente precisa avançar em alguns pontos. Por exemplo, na questão de jornada, né? Nós temos na grande pauta do momento, dessa grande discussão, do fim da escala 6x1. A gente sabe que essa questão do fim da escala 6x1 é uma pauta importante. Os trabalhadores, né, trabalham, né, em jornadas exaustivas, né, numa condição também que é desfavorável, né? O trabalho rural geralmente ele exige mais esforço do trabalhador, então é importante a gente avançar no fim da escala 6x1, garantir mais tempo de descanso para esses trabalhadores, e aí o investimento, a gente precisa investir em políticas públicas, né? Precisa ter mais acesso à internet, ter mais acesso, né, a esporte, mais investimento por parte dos governos para avançar nesses pontos, né? Por exemplo, a gente sabe que a questão de telefonia, a internet, são precárias nos meios rurais, né?
Uhum,
e
verdade.
Aí, assim, essa falta de acesso, às vezes, do trabalhador de poder estudar, né, de ter uma melhor qualificação. Então, acho que esses são investimentos que a gente precisa fazer. Nós, da Contar, né, do nosso conjunto de federações e sindicatos, sempre cobramos essas políticas públicas que precisam chegar no campo, né? Quanto, ao mesmo tempo, a qualificação, né? O sistema S também precisa ter uma contrapartida maior com os trabalhadores, né? As empresas precisam ter um olhar, né? A gente sabe que também a gente está num campo moderno hoje, né? Quando se fala em máquinas agrícolas, os trabalhadores precisam, né, ter informação, ter qualificação para poder utilizar, né? Então, acho que esse conjunto de ações que a gente precisa pensar para poder remunerar melhor os trabalhadores, né? A gente sabe que os salários do meio rural ainda são salários baixos, né?
É,
e a gente precisa ter um olhar para fortalecer e ter melhores salários para os trabalhadores.
Porque inclusive muitas, né, quando no caso do safrista, por exemplo, tem boa parte do ano que não tem trabalho, né? Então é uma questão que, como é que vai se sustentar essa pessoa nesse período, né, Gabriel?
Exato, essa é uma grande dificuldade. Nós sempre entendemos que o ideal é um trabalho permanente para o trabalhador, que ele possa ter um trabalho todos os meses do ano, né? E a gente sabe, quando o trabalhador é safrista, ele precisa muitas vezes trabalhar 2, 3 meses ali na safra, mas ele precisa dividir esse valor por 12, 13 meses, né? Então, para chegar ao final, né, para ter toda essa distribuição. Então, lógico que aí o trabalhador, às vezes, vai ter que precisar, né, tá trabalhando de forma precária, fazendo bico, né, trabalhando sem carteira de trabalho assinado, e isso perde o trabalhador e perde o Estado brasileiro, né? E nós temos uma grande preocupação, Edson, que é o que vai ocorrer daqui a 10, 20, 30 anos quando nós precisar, esses trabalhadores chegar a 60, 70 anos, qual que vai ser o que o Estado brasileiro vai devolver para esses trabalhadores, pois né? É. Esses trabalhadores não vão ter condições de poder chegar a ter uma aposentadoria, né?
Pois é, isso é um problemaço, né? Que vai... infelizmente a expectativa de vida no campo ainda é menor, a gente sabe disso, por conta das questões de falta de assistência à saúde, tudo isso, quer dizer, tudo vai contribuir para uma qualidade de vida pior se nada for feito nesse sentido, realmente é algo importante. Gabriel Bezerra Santos conversando com a gente, ele que preside a CONTAR, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais. Gabriel, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, obrigado pelos esclarecimentos e falar um pouco sobre essas demandas e essas expectativas, né, da classe trabalhadora rural, sobre esses vários aspectos que a gente discutiu aqui. Acho que a sua participação é importantíssima, inclusive para nós que somos aqui da cidade, né, do meio urbano, da selva de pedra, entender um pouco mais sobre essas necessidades, sobre essas demandas que vocês têm. Muito obrigado por trazer essas contribuições para a gente, um abraço, um ótimo fim de semana para você.
Eu que agradeço, Edson. Muito obrigado pelo convite de participar do programa Feijoada Completa. Um grande abraço para todos os ouvintes, em especial, né, para os nossos trabalhadores. Né? Os trabalhadores do campo são trabalhadores que escutam muito rádio, né, que Opa! Recebem muitas informações pelas ondas da rádio. Né? E nesse dia de hoje tão especial, né? um dia que é um marco para o Brasil. Né? Eu estava escutando aqui atentamente antes, você estava rodando a música do 14 Bis, né, que é um marco aí para todo. Eu sou gaúcho, mas é um ícone aí de música para todo o Brasil, né? Então é isso, muito obrigado, um grande abraço e obrigado pelo convite.
Obrigado, Gabriel, grande abraço. Está aí a participação do Gabriel Bezerra conversando com a gente, né? Ele que representa os trabalhadores agrícolas aqui, essas demandas que são importantes realmente, né? Para esse pessoal. Igual acontece, como dizer, com os pescadores também, né? Porque na época da desova não podem pescar, então tem o seguro defeso. É necessário que haja alguma condição melhor para essa classe trabalhadora dentro do campo, que até para fixar esse pessoal no campo, né? Para a gente poder. Porque muitas vezes não dá para você absorver essa mão de obra no terceiro setor, ou mesmo na indústria, e você precisa realmente de condições melhores de trabalho para esse pessoal, e é muito importante que isso se discuta. Então, está aí a Câmara fazendo esse trabalho também, debatendo a questão dos trabalhadores rurais. Olha, essa é a única música do Roupa Nova. Aliás, não, essa não é a única, mas é uma das pouquíssimas músicas do Roupa Nova que o vocal não é nem do Paulinho nem do Serginho, né? Aqui nós temos o vocal do Nando. O Nando, que é o contrabaixista do Roupa Nova, e faz o vocal aqui dessa canção chamada Bem Simples, de 1981, primeiro álbum do Roupa Nova.
Todas as cores que eu puder te dar. Toda fantasia que eu puder sonhar, eu pensei te dizer essas coisas, mas pra quê? Se eu tenho a música, bom é bem simples. Sem nos complicar e bastante tempo pra te amar.
Ah, coisa linda demais! Lindo demais! É um arranjo belíssimo, né? O pessoal Roupa Nova às vezes arrebenta nos arranjos, né? E aqui a gente tem um contrabaixo do Nando, que faz o vocal também, fazendo uma coisa muito bacana, que é um baixo com coros, né? Aliás, ele fazia muito isso no começo da carreira do Roupa Nova. Ele usava demais os coros e isso dá um efeito bonito no contrabaixo. Realmente um belíssimo som do Roupa Nova. Bom, a gente vai para o intervalo aqui no Feijoada Completa. Daqui a pouco a gente volta com ou Olhares. Não sai daí que a gente já volta, porque tá muito bacana. Vamos falar da Copa de 70, em épocas de Copa do Mundo, né? Nesse 12 de junho chuvoso aqui em Brasília. Vamos lá, vamos pro intervalo. Você ouve mais um pedacinho do Roupa Nova e a gente já volta.
Música.
Feijoada Completa.